Boa tarde. É o Notícias Agrícolas abrindo mais um boletim para o senhor e para a senhora, os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Agora vamos falar de agricultura de precisão na cana. Isso mesmo. Venham comigo, então. A AgriCef, uma pequena startup recém-saída da incubadora de empresas da Unicamp, já tem projetos voltados para monitoramento dos talhões no que tange a produtividade, ou seja, a visualização em tempo real enquanto a colhedeira vai tirando a cana e jogando no veículo de transbordo. E isso no momento onde se preconiza a produtividade. Uma empresa que já tem presença em algumas áreas, inclusive no exterior. Então vamos falar aqui com Domingos Guilherme Serri. Seja bem-vindo, Domingos. Uma boa tarde.
Boa tarde, obrigado pela oportunidade.
Então, continua, pode falar.
Então, esse projeto, o monitor de produtividade de cana, que a gente denomina de Simprocana, foi fruto do doutorado meu, na Unicamp, entre os anos 2002 e 2005. E após esse doutorado é que surgiu a oportunidade de transformar esse protótipo num equipamento comercial. E aí que veio o surgimento da empresa incubada na Unicamp, uma empresa filha, né, da Unicamp, para tornar esse produto comercial.
Perfeito. E, Domingos, me diga uma coisa. Por que a cana exatamente? Quando você começou a pensar lá, ainda enquanto doutorando, esse projeto, você olhou para a cana por que exatamente?
A agricultura de precisão já é relativamente antiga em outros países, né? Na década de 90 já iniciou nos Estados Unidos, mas sempre o forte da agricultura de precisão foi para a cultura de grãos. Então, monitores de produtividade de grão já era comercial nos Estados Unidos, estava sendo trazido para o Brasil, mas para a cana, que é uma cultura de forte expressão no Brasil, mas para outros países europeus e Estados Unidos, praticamente não tem cana. Então, eles não tinham interesse em desenvolver tecnologia de agricultura de precisão para esse setor. E a Unicamp, que é uma empresa, a engenharia agrícola da Unicamp, que trabalha bastante com cana, a gente sentiu a necessidade, então, de desenvolver esse equipamento voltado para a cultura da cana.
Entendi. Domingos, esse equipamento, explica ele um pouquinho para a gente, como que ele é mecanicamente, como que ele opera, tenta passar como se você estivesse aí numa sala de aula com um quadro negro na frente, você fazendo, mostrando a operação dele para a gente aqui.
Tá certo. A colheita de cana, você tem a colhedora, e tem um veículo que vai ao lado da colhedora, que chamamos de transbordo. E a colhedora ela vai colhendo a cana e despejando essa cana em um transbordo que vai ao lado. O processo, através de uma esteira, é que faz esse lançamento então, das canas até o transbordo. Uhum. Nessa esteira, no fim da esteira, nós substituímos o fundo, o assoalho da esteira, por uma balança, que é uma plataforma de pesagem utilizando células de carga. Uhum. E, ao mesmo tempo, nós temos alguns sensores na máquina de velocidade da esteira, velocidade da inclinação da esteira, e temos o GPS, o sistema de posicionamento global, né, para georreferenciar esses pontos. Então, à medida que a colhedora vai colhendo a área, ela vai pesando a quantidade de cana que está sendo colhida, e georreferenciando esses dados com o auxílio do GPS, e onde nós temos um arquivo. Esse arquivo ele é enviado então, no escritório, você consegue transformar esse arquivo em um mapa, que é o mapa de produtividade da cana, onde vai ser possível a gente visualizar áreas de maior produtividade e menor produtividade dentro do mesmo talhão e conseguir ver a variabilidade espacial da produtividade.
Entendi. Por exemplo, vamos deixar falar um pouquinho da primeira parte da operação. Quando essa cana vai saindo da colhedora, vai rolando na esteira, ela é pesada antes de entrar no veículo de transbordo, né? Quer dizer, isso tudo tem uma velocidade meio grande, porque a cana vai rolando lá. Esse equipamento tem a sensibilidade para captar a todo instante essa cana rolando em cima dele?
Sim, sim. Uhum. Na verdade, nessa esteira, ela é composta de taliscas, né? Que movimenta a cana, e para ter uma ideia, passam 3,6 taliscas em cima da balança. Ou seja, a gente tem uma velocidade bem alta, como você mencionou. E o nosso sistema, sim, ele é capaz, faz uma aquisição numa frequência bem alta, então ele consegue, com precisão, quantificar essa cana que está sendo pesada.
Uhum. Agora, por exemplo, Domingos, para você tentar ser um pouco mais leigo ainda, o produtor, quando ele está colhendo, ou a usina, quando está colhendo, ele sabe mais ou menos ali naquele veículo de transbordo, ele sabe a capacidade daquele veículo. Quer dizer, sim, ou seja, a cana que cai ali, de alguma maneira, ele sabe. Quer dizer, em que sentido, então, é importante ele ter essa precisão melhor na pesagem, já que ele tem uma ideia, mais ou menos, daquilo que ele vai estar jogando no caminhão?
Sim. Esse sistema, ele permite duas funções principais. Uma é medindo em tempo real a produtividade, você consegue estimar melhor a produtividade e, consequentemente, gerenciar melhor a sua frota de caminhões que está vindo para a área.
Uhum.
Então, porque você sabe em tempo real o quanto que está sendo colhido e, então, a necessidade de caminhões que precisa vir para aquela frente de colheita sua. Uhum. Porque a gente também consegue fazer essa transmissão dos dados em tempo real. Mas isso é uma função que foi meio que secundária do projeto, não é a principal. A principal é gerar mapas de produtividade. Uhum. E esses mapas de produtividade que a gente considera que é o início do ciclo da agricultura de precisão.
Uhum.
É onde você vai fazer um exame da área para ver o porquê que está, não o porquê, mas aonde está produzindo mais e aonde está produzindo menos.
Uhum.
Para ter ideia, em talhões que a gente fez experimentos e vários testes, tem um talhão de 20 hectares, por exemplo, você tem uma produtividade variando de 20 toneladas por hectare até 150 toneladas por hectare num talhão de 20 hectares. Ou seja, por que que numa região produz 20 e na outra produz 150 dentro do mesmo talhão?
Uhum.
É para isso que o mapa tem essa... Porque é difícil o operador, o agricultor, o agrônomo olhar para a área e falar, aqui está produzindo mais, menos. Tem a tecnologia do Ivant, tudo hoje em dia. Mas com esse mapa você consegue ver a produtividade real.
Uhum.
Então, a partir desse mapa, a gente consegue ir voltar na área e falar nas regiões que produziram mais.
Entendi.
Ah,
uhum.
E nas regiões que produziram menos. O que aconteceu? É falta de fertilidade do solo que está com problema, é uma falta de drenagem,
uhum.
Planta daninha, infestação de doença. E a gente consegue ver o porquê que está produzindo menos e tentar corrigir, né?
Agora, por exemplo, assim, continuando simplisticamente, a máquina está colhendo numa linha, o transbordo ao lado, naquela mesma linha, ele pode já em tempo real verificar diferenças naquela mesma linha, por exemplo, né, Domingos?
Sim, sim.
A cada
um segundo você tem uma informação de produtividade da área ali.
Uhum.
Porque você tem uma velocidade de colheita, você tem a largura da linha e você tem, em um segundo, você tem uma área que ele colheu, em metros uhum. quadrados ali.
Perfeito.
Então,
entendi.
Na verdade, você tem uma produtividade por metro quadrado que depois você transforma para hectares.
Uhum, entendi perfeitamente. Isso como está sendo visto, Domingo? Porque no Brasil, principalmente nas novas regiões de cana, as áreas são muito grandes, né? Quer dizer, isso está sendo visto com interesse pelo setor, Domingos?
Sim. Inicialmente, esse sistema tem sido mais comercializado na América Central e Colômbia, principalmente. Na Colômbia, a gente tem mais de 100 unidades rodando lá, porque as usinas de lá não tinham muita área para expandir, então eles estavam mais preocupados em aumentar a produtividade. No Brasil, eles estavam mais, até então, eles estavam mais preocupados em expansão de área, não tanto em aumento de produtividade. Agora, a gente tem sentido realmente a necessidade das usinas do Brasil, eles estão procurando a gente para começar a instalar esses monitores aqui no Brasil, para poder realmente com foco de aumento de produtividade, não mais só expansão de áreas. Né?
Uhum. Então, essa é a novidade, porque até então não sabíamos que a Agricef já está no mercado internacional. É uma história recente no mercado internacional, Domingos?
Não, a gente já tem uns 3 anos já que está sendo comercializado esse equipamento já para fora, principalmente para Colômbia e Guatemala e Costa Rica, né? Mas inicialmente foram nessas áreas e agora a gente no Brasil já está pondo pilotos em algumas usinas para eles sentirem como é que o sistema funciona, o que precisa, para daí então iniciar as aquisições. Né?
Ô Domingos, esse mapa em tempo real, ele pode ser acessado pelo celular?
A Agricef, como tem uma parceria com uma outra empresa, que é a Enauta, e ela sim, ela desenvolveu um sistema para poder visualizar isso, o sistema, os mapas e mais algumas informações da máquina em tempo real, em aplicativos, no computador, no escritório, em qualquer lugar, né?
É porque hoje é uma condição importante, né?
Sim.
Não tem como você não ter essa informação por dispositivos móveis, né, Domingos?
Sim, é uma tendência, né, da agricultura. Uhum. E como a gente não tem essa especialidade, a Enauta que ficou responsável por essa parte do sistema, né?
Uhum. E Domingos, a Agricef ainda usa a inteligência adquirida na universidade? Ou seja, vocês dentro da empresa, é uma empresa jovem, iniciante naturalmente, tem ainda estudantes, tem aquela efervescência ainda da descoberta da inovação?
Com certeza, sim. Diria que 80% dos nossos colaboradores são formados na Unicamp e temos os 8 estagiários também da Unicamp. Então, a gente tem um constante contato com professores da universidade, principalmente da Faculdade de Engenharia Agrícola, onde existe essa transferência, né, de informações e projetos também, que às vezes são mestrados, doutorados da universidade, que ficou igual o meu no início, era apenas um doutorado, um mestrado, mas que teve a oportunidade de transformar num produto. E às vezes a gente consegue esse contato com os alunos e tentar transformar então esses protótipos que desenvolvem na universidade em produto comercial.
E para aproveitar, né, pegando carona nessa informação, Domingos, a gente fala muito e ouve muito falar do distanciamento da pesquisa acadêmica do setor privado, né? Quer dizer, e cada vez mais se exige a chamada pesquisa aplicada, né? Quer dizer, sair um pouco do fundamento e entrar na aplicação direta, até por conta das exigências de desenvolvimento, não só da economia, como também de setores específicos, né? Como você citou a cana, que cada vez mais tem que olhar para produtividade. Isso daí, esse exemplo da Agricef é algo que você está vendo se multiplicar, Domingos, para o agronegócio especificamente?
Sim, eu acho, principalmente esses últimos 2 anos, acho que da crise do país, onde principalmente no setor agrícola a gente teve uma crise, mas foi bem menos sentido, porque praticamente o PIB do nosso país está vindo da agricultura, mas o setor industrial ficou bem prejudicado, né, nesses 2 anos. Então, muitas das startups começaram a surgir no setor agrícola, porque é um setor que sentiu menos a crise, né? Então começou a surgir, sim, bastante empresas, startups do setor agrícola, e de engenheiros mecânicos, de engenheiros elétricos, de computação, dentro desse mercado, não conhecendo muito o mercado agrícola, mas sentindo a oportunidade de fazer novos equipamentos, novos sensores, tudo para a área agrícola. Então, com certeza, tem surgido muitas startups da universidade.
É, e a cana, pelo jeito, é uma das últimas fronteiras a ser explorada, né? Outras Sim. culturas já estão mais adiantadas na agricultura de precisão do que a cana, né, Domingos?
Sim, foi isso que eu comentei, porque a cultura de grãos é uma cultura bem forte já, né, no, na América do Norte e na Europa. Então, os equipamentos já estão muito bem desenvolvidos para essas, para as culturas de grão, né? E cana-de-açúcar é uma cultura que praticamente o Brasil e a Austrália, né, que tem essa cultura como forte, então os desenvolvimentos acabam acontecendo aqui, né, no Brasil. Uhum. E é. Tem que ser aqui, e é isso que está acontecendo, né?
É, e naturalmente que por ser uma cultura que está muito ligada à indústria, né? Quer dizer, é uma cultura e também uma cultura longeva, né, Domingos? Ela demorou Sim. um pouquinho por conta até das facilidades de produção no Brasil, né? Sempre Sim. foi. As lavouras sempre foram. Tiveram ambientes propícios para isso, mas hoje, naturalmente, o que se quer é trabalhar com margens, ou melhor, é ganhar cada vez mais na margem, diante de um cenário cada vez mais de rendimentos e receitas estreitas, né, Domingos?
Sim, com certeza essa é a visão que as usinas estão tendo agora e investindo novamente agora em tecnologia para ter esse rendimento aumentado.
Perfeito, então. Domingos, foi um prazer, então, falar com você. Obrigado aqui pela atenção, por essa explicação, falando um pouquinho da experiência da sua startup e de como esse sistema de monitoramento da cana pode ajudar aí na melhor eficiência com ganho de produtividade das lavouras. Tenha uma boa tarde, então, viu, Domingos? Até uma próxima.
Boa tarde, muito obrigado.
Até mais, tchau, tchau. Startup do agronegócio, ainda voltado para a cana, né? Chegando aí com projetos e já produtos voltados para o mapeamento digital da produtividade nos talhões. Isso mesmo, uma coisa em tempo real que pode ajudar os produtores no momento onde se busca cada vez melhores margens aí, diante de um cenário de preços cada vez mais achatados. A novidade é que a startup é brasileira, recém saída de incubação da Unicamp, e tem mais projetos já vendidos no exterior do que no Brasil. Notícias Agrícolas volta logo mais. Muito obrigado.